Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Olá, ouvintes do MonaCast! Eu sou a Mafalda e o tema de hoje será Adoráveis Cafajestes.
Oi, eu sou a Elba.
E eu sou a Fili. A ideia para esse tema surgiu enquanto eu estava lendo um livro, né, que a gente já mencionou no MonaCast sobre comédias românticas, que é o livro Alta Fidelidade, do Nick Hornby. O livro é sobre os relacionamentos aqui de um cara que já está na faixa dos 30 e poucos anos, ainda não conseguiu se encontrar na vida, e ele mora com uma namorada, e de repente a namorada termina tudo e ele descobre que ela está morando com o ex-vizinho deles. Simplesmente mudou com o vizinho.
Então, ele marca um encontro com uma amiga do casal. Ele chega no restaurante e ela chega e dá um esporro nele. Ele não sabe, mas ela tinha conversado com a ex-namorada antes do encontro dos dois. Então ele volta e começa a pensar tudo o que ele tinha feito pra ela, né? Que ele tinha abandonado ela grávida. Ele teve um caso com outra menina enquanto ela tava grávida.
Ele diz aqui, eu não sei o que exatamente Laura disse, mas ela deve ter revelado pelo menos dois, talvez até todos os quatro, dos seguintes itens de informação. 1, que eu dormi com outra pessoa quando ela estava grávida. 2, que esse meu caso contribuiu diretamente para que ela interrompesse gravidez. 3, que após o aborto eu lhe pedi emprestado uma grande soma de dinheiro da qual ainda não paguei de volta nenhuma parte. E 4, que pouco antes dela partir eu lhe disse que estava infeliz com o nosso relacionamento e que estava tipo meio que talvez procurando uma outra pessoa. Eu fiz e disse essas coisas? Sim, fiz e disse. Há circunstâncias atenuantes? Na verdade não, a não ser que quaisquer circunstâncias possam ser consideradas como atenuantes. E antes que vocês me julguem, embora provavelmente já o tenham feito, escrevam num papel as 4 piores coisas que já fizeram a sua parceira, mesmo se, especialmente se, ela não soube disso. Não enfeitem essas coisas, nem tentem explicá-las. Simplesmente escrevam numa lista, na linguagem mais simples possível. Terminaram? Está bem. E agora? Quem é o babaca? Então parte da premissa de que todos os homens, vez ou outra, acabam fazendo alguma coisa idiota, né? Seja de cafajeste ou seja uma coisa, sei lá, puramente idiota. Assim como as mulheres também, né? Não é raro, não.
Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe! Riding through the city on my bike all day,
'cause the filth took away my license. It doesn't get me down and I feel. Queridos ouvintes do MonaCast, eu, a Fíbia, eu, Balena, queríamos fazer um apelo pra vocês. Votem na gente no Prêmio Podcast 2008. É rapidinho, você não perde nem um minuto e vai estar nos ajudando. A gente faz com carinho, dedica nosso tempo aqui para fazer um podcast legal para vocês, para nos animar aí, para nos incentivar. É um bate-papo, é uma conversa entre amigas, mas também é um trabalho, né? A edição dá trabalho, tem, né, horas dedicadas a criar um podcast legal para divertir vocês.
Lá na hora que você vota, tem um espaço pra deixar um recadinho. Aproveita e deixa lá seu recadinho pra gente ter um feedback aqui. O pessoal que escuta do próprio site sempre deixa um comentário, manda um e-mail, mas o pessoal que já é assinante do iTunes, a gente nem vê, assim, né? Geralmente o pessoal baixa logo o podcast e a gente não tem o feedback aí de vocês. Então, vocês que são assinantes, entra lá no site da votação através do nosso site, tem um linkzinho ali no cantinho direito da tela. Deixa seu recado lá, que a gente toda hora tá olhando pra ver quem foi que deixou o recado novo. A gente adora, pra gente é super legal ter esse retorno de vocês.
Mostre que vocês gostam da gente, votando na gente. Vocês votando na gente é um incentivo pra gente continuar com o trabalho, com toda a alegria aí, toda a animação. É um incentivo que vocês estão dando pra gente.
Incentivo. Tipo, já que não ganha dinheiro, tá pelo menos se ganhar no incentivo aí pra gente continuar falando besteira aqui.
Ganha na moral, né? Ganha na moral, ganha no espírito, assim. Importante pro site, pro crescimento do MonaCast.
Certeza.
Ah, sim, e votem também nos nossos parceiros e amigos, no Rapadura Cast, na categoria Cinema, no Guanabara Cast, na categoria Tecnologia.
E categoria Humor Nerdcast.
Aê! teve gente que votou e comentou lá no Twitter e também no blog que, ah, eu votei, eu quero o beijo da Phoebe. Vários, né, conhecidos nossos,
gente,
lá no Twitter.
Eu vou ser sincera, eu escrevi no Word os nomes de todo mundo que votou e avisou lá no Twitter pra mandar beijinho. Agora, eu esqueci o raio do arquivo no computador do trabalho, eu tô aqui em casa agora. Vai ficar pra semana que vem. Então, quem não tiver votado ainda e votar agora, aproveita e manda também aí, ou por e-mail, ou pelo Twitter aí, que aí a gente junta lá com a lista que já tá pronta e semana que vem a gente manda os beijinhos.
É bastante,
né?
Gente,
muita
vai
gente,
ficar...
mas eu falo de patinho. Eu falo com voz de patinho, tem problema.
Voz de patinho, senão vai ficar o comentário todo a Phoebe lendo aqui quem pediu beijinho.
Não, eu falo com voz de patinho. O pessoal votou, o pessoal merece aí.
Todo esse pessoal que votou merece o beijo da Phoebe. Beijo, né, Phoebe?
Não, de todo mundo, né? Que só de mim, mas daqui a pouco de você. Todo mundo.
Ah, então beijo da Mafalda.
Ah, tá. Um beijo pra quem vota na gente. Pronto.
Eba!
Beijo,
Deus.
Os beijos são pra poucos, né? Sabe?
O primeiro e-mail da gente é o do Cosmides, nosso amigo lá do Twitter. Olá, meninas. Primeiramente, gostaria de agradecê-las pela crise de riso que eu tive enquanto almoçava. Olha que é um corajoso almoçar ouvindo a escatologia da gente. Esse cast deveria se chamar Papo de Banheiro, já que 70% foi uma merda. Acho que literalmente, né? Parabéns pela participação do grande Sérgio VDS. Ele colocou lá o login lá do Sérgio no Twitter. E concordo com a Eubalena. Se o site é de vocês, quem define o nome são vocês, olha. Não precisa ter explicação científica pra isso. Agora fica a minha pergunta. Pergunta que deverá ser respondida pela Eubalena. Como se prende um nariz em uma porta? A Pussica lhe assustou por estar muito peludo e você travou de tal forma que a porta trancou com o seu nariz junto. Responde a Balena Maria.
Eu quero deixar bem claro que bucica é uma cadela, tá? Não tem nada a ver com outras palavras que também iniciam com B. Inclusive, eu botei um link lá no Monali. Ah, não lembro qual tópico que eu botei um link. Mas tem um link lá
de um dicionário
regional que tem bucica. Até hoje eu também não consegui entender como é que eu tranquei meu nariz na porta. Eu já, inclusive, tentei fazer de novo e não dá. Eu não sei como eu consegui. Não sei qual, mas, gente, eu cheguei a arranhar o nariz, eu tive que ir de band-aid pra escola no outro dia. E eram duas portas completamente diferentes. Ai. Era de uma casa antiga, porta pesada, eu não sei como é que eu não quebrei o nariz, mas foi feio.
Nossa.
Mas eu tinha testemunha, teve uma pessoa que viu eu trancando o nariz.
Meu Deus. Aí ele termina dizendo, fora as piadas idiotas, parabéns pelo excelente podcast. Cosmides. Obrigada, Cosmides.
Valeu, Cosmides.
E diz que piadas idiotas, por favor.
E ele soltou no e-mail dele.
Já
interpretando textos com o Phoebe Buffet.
Eu já ia inventar briga com ele. O e-mail da Daniela Monteiro. Alô, Mafalda, Eubalena e Phoebe. Eu sou a Daniela e esse é o meu primeiro e-mail. Sou ouvinte do Bonacast há um bom tempo e sempre acompanho o site, Twitter, Blip, agora acomodo Orkut. Gente, eu tenho trauma, não aprendi a usar o Blip ainda. Gostaria de fazer um comentário sobre o Bonacast 33, que estava ótimo, por sinal. Obrigada, Daniela. Esse papo de que tamanho não é documento é a maior balela. Eu também acho. Acho que, inclusive, isso foi inventado por um homem que tem pinto pequeno. Eu comecei a sair com um menino, gatinho, simpático, cavalheiro e depois de algumas semanas e muitos beijos gostosos, eu já estava ansiosa para ver o desempenho do rapaz. Monas, peguem uma régua e meçam. 8 centímetros. Meu Deus, gente. 8 centímetros é pinto de neném?
De criança.
Neném, pegou uma régua.
Como é que ela sabia? Ela pegou mesmo a régua e mediu?
Pois é.
Será que ela
será que ela pegou assim, mediu com o dedo e foi pra casa com a mão assim?
É.
Botar numa régua. Pense numa situação constrangedora. Eu não sentia nada. O rapaz sabia disso e ficou ainda mais envergonhado do que eu. Gente, existem tantas técnicas. Por que essa criatura não desenvolve essa capacidade, né?
Eu vou ensinar as técnicas.
Não, eu não vou ensinar, porque quem tem pinto pequeno é ele, não sou eu, né? Quem tem que correr atrás é ele. Mas não é.
Mas quais são essas técnicas?
Mafalda, não me faça ter que te responder isso.
Eu também não sei, não. Responde.
Ah, só tomar banho. Tá, vai, você
eu
é aquela...
Eu não sei.
Gente, já falei que o pinto que eu chamo de meu tá dentro de todas as normas exigidas pela ABNT e demais conselhos medidores de pintos. Mas, pensa, se numa relação homossexual feminina as mulheres conseguem alcançar o orgasmo sem a necessidade de um pinto, por que esse homem não consegue fazer uma guria gozar sem usar o pinto? Pra que ele vai se meter a usar o pinto se ele não tem? Entenderam onde eu quis chegar?
Ah, tá bom.
Depois da transa desastrosa, eu fiquei com vergonha de ligar pra ele nos dias seguintes e ele também. Acabou ali mesmo. Por isso, quem vem com esse papinho de que tamanho não importa, só pode ser um cotoco. É, a propósito, já encarei um de 22, vamos ver na régua. É, 22, meu Deus. Ah, eu não queria, não. Achei que não iria curtir, mas até que gostei bastante, viu? Posso agora dizer que já encarei extremos. Beijos para vocês três, continue um excelente trabalho. PS, já votei no Monacast e estou na torcida por vocês, Mona. Daniela, adorei teu e-mail. Muito
também,
obrigada.
Também, Daniela. Obrigada, também. Obrigada pelo voto.
Próximo e-mail é do Camilo Carvalho. Olá, monas. Caramba, esse último cast foi sem condição alguma. Trinquei de rir. E o pior foi que resolvi escutar na universidade, no laboratório em que estudo trabalho. E o pessoal ficou com aquela cara de interrogação de que este maluco tá rindo? Falem sério, aproveitaram que o tema era papo de bar e tomaram umas pra fluir melhor a discussão? Não, a gente não tomou nada, não.
Não, é o normal. Acreditem se quiser.
Vocês estavam completamente fora do controle. O final descambou pra pornô escatológico. Pornô escatológico? Bom, escatológico, mas tá tão pornô assim.
A culpa não é minha, acho que a culpa é da eu. Fica falando em bucica.
Gente, bucica é uma cadela.
A culpa é da bucica.
De vocês terem bucica na cabeça de outra.
Inclusive com a presença de bichos de nomes estranhos.
O nome dela era Pimenta.
E das gargalhadas descontroladas. Nossa, ri demais.
Mas
e
ele perdeu uma oportunidade enorme de mostrar o Mona Lisa pros outros. Porque daí ia todo mundo rir junto. Vê que lindo.
E votar na gente, né?
Claro! Olha o importante.
E pra não dizer que nunca vi um bicho com nome estranho, lá vai. O vizinho do meu avô tinha um cachorro que se chamava Cumuxo.
Ai, gente, eu ri muito desse nome aí. Cumuxo. Imagina. Cumuxo,
Cumuxo. Quando perguntado sobre o motivo, ele só dizia que uma olhada rápida explica.
Cachorro tinha cu de grilo? Cu de grilo é aquele povo sem bunda?
Eu acho que devia arrastar do chão.
Toda semana, escuto o podcast e me divirto muito. Beijão, meninas. Beijo, Camilo. Obrigado. Já votou na gente, Camilo?
Vota, vota.
Obrigada, Camilo.
E agora o e-mail da Carol Quintão Vilela. E o Tiago, não, leu do Gu, vai ter que ler o meu. Então, sou a Carol, amiga do Gustavo Castro. Sou eu a responsável por mais viciados nos Monacasts. Sou noiva de um nerd e conheci vocês por causa dele, claro. Ouvinte assíduo do Nerdcast. Quando apresentei vocês ao Gu, ele simplesmente me ignorou. Eu tava tendo espasmo de tanto rir e ele lá, me achando a mais louca de todas. Mas quando ele resolveu ouvir, teve coragem de me acordar de madrugada pra dizer que tava apaixonado por vocês. Agora me diz que eu tornei um viciado. Enfim, espero que eu tenha o mesmo prestígio dele e vocês leiam o meu e-mail. Se não, vou pedir um dos filhinhos de vocês pra dizer: lê e-mail, mamãe. É a minha filhinha, Carol. Adoro vocês e acho que estão cada vez melhores. Beijão da Carol Quintão, quase Vilela. Ah, hoje é meu nível. Hoje não, né? Quando ela mandou o e-mail, que foi no dia 19 de setembro. Então, parabéns atrasado, Carol, pelo dia 19 de setembro. Parabéns e obrigada aí por ouvir a gente, por ter apresentado aí, né, a gente pra mais um amigo seu, o Gustavo Castro. Beijo, Carol.
O e-mail da fã. Vocês só pensaram em duas coisas nesse podcast. Pinto e cocô. Ha, 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 ha. Não sei fazer essa risada que ela escreveu aqui. Não acho nada demais falar em cocô. Também acho nada... Depois que a gente vira mãe, a gente debate cor de cocô.
Exato.
Papo da semana. Ai, a minha filha vomitou domingo inteiro. Vomitou? Vomitou o quê? A gente descreve o que saiu no vômito.
Estou desfraldando a minha filha. Ai, cocô pra lá, cocô pra cá. Quando você vira mãe com filho pequeno, você... É papo comum, cocô.
Mãe é um ser escatológico. É. Meu irmão mais novo... adora contar piada nojenta durante as refeições, quando eu era criança. Por isso desenvolvi insensibilidade total à porcaria. Poucas coisas no mundo me deixam com nojo, mas pinto com dente foi demais até pra mim. Nesse podcast, descobri que a Phoebe estava escondendo o jogo. Ela tinha dito que casou cedo, que namorou pouco, mas demonstrou um conhecimento espantoso sobre certos assuntos.
Não, eu não tava escondendo o jogo. É porque a gente participa de comunidades e que as mulheres são como a punk, entendeu? Que fala altamente, digamos, experientes. Assim, conta a história da caneta Bic que eu peguei de uma amiga minha. Assim.
Não, realmente, a mulherada conta cada coisa. Eu fico vermelha só de ler aquilo lá. Aliás, nunca tinha ouvido a Elba falar tanto. Isso não é uma reclamação, é um elogio. Eu falo muito. Mas é que depois eu peço pra editar tudo.
Olha só, eu não conheço uma professora que fale pouco. Beijos, Pampiquinho. Próximo evento, José Milton. Estou de volta para dar parabéns pelo MonaCast 33, realmente me senti num boteco. Mas uma pergunta instigou minha curiosidade. Vocês disseram que o tamanho importa, que caneta Bic não dá. Daí, caneta Bic no sentido de tamanho ou da largura?
Vamos aqui, medir uma caneta Bic, eu
tenho
caneta
medir. Bic. Com a tampa ou sem a tampa?
Tá, com a tampa, pra ser fininha. Olha, nunca uma régua foi tão útil de uma gravação de podcast. A minha caneta Bic tem 14 centímetros, confere?
Que 15.
Não, então a caneta Bic tá uma folga maior. Olha, eu tô com uma que deu 14 centímetros também, com a tampa.
É a caneta Bic moderna, essa aqui.
Já veio aumentada, né?
Com a tampa, dá 15,5. Ah, é maior do que o 8 centímetros lá do...
É, gente, é quase o dobro, né, do tamanho, você imagina, deixa eu ver aqui, gente, é um potoco mesmo. É, eu acho que é mais pela questão do fininho mesmo, né?
É, de ser fininho.
Que eu lembro que as meninas estavam comentando lá que era fininho mesmo.
É, da largura.
Era brincando com a largura mesmo.
Ah, a Giovana também deixou um comentário falando que votou na gente, pede beijo. Beijo, Giovana, obrigada pelo voto. Próximo e-mail do André Luiz da Silva. Quando escutei uma de vocês contando que caiu de um pé de araçá, fiquei pensando que fruta é essa que eu nunca vi.
Eu lembrei da riminha que meu avô cantava.
Canta. Não, era araçá, araçá. Toda vez que eu vou lá, dá vontade de cagar. Aquelas coisas que o avô canta, né? Porque...
Ah, continuando. Mas agora é que minha cabeça explode neste momento que estou pensando que árvore é esta. Chega um cara na minha mesa com uma cesta de várias mudas de árvores em comemoração ao dia da árvore, 21 de setembro. E me deu uma muda. Adivinha que muda era?
Coelheira!
Jaco de cabelo. Pois é, dentre várias mudas, ele me deu um pé de araçá. Putz, não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Até mais, adoro vocês.
A árvore de araçá é linda.
Próximo e-mail é do Eduardo. E o Eduardo, ele é o autor do site contrapeso.blog.br. Tem até um podcast lá também de gordinhos, né? Falando sobre obesidade. A gente que já foi pode falar, né? Eu vou dizer que tem preconceito, não. É, o MonaCast 33 foi o podcast mais escatológico de todos os tempos. Quando vocês se juntam pra falar merda, falam, literalmente. Depois de ouvir a Elba e todo aquele papo sobre paus pequenos que brilham no coisa e tal, sabia que precisava contar uma história pra vocês. Há alguns anos, eu e alguns amigos estávamos em um barzinho numa sexta-noite. Por alguma razão desconhecida, o assunto em discussão eram as camisinhas fosforescentes, suas cores e a força com que brilham. Alguma razão desconhecida, a mesma que faz a gente falar um monte de besteira quando se junta, né? Alguém comenta que no escuro o pinto com uma camisinha dessas poderia parecer como um sabre de luz. Foi então que um dos caras me solta o seguinte: já imaginaram como seria legal uma luta de sabres de luz?
Puta merda!
O silêncio se instaurou no ambiente. Sabe quando a gente até ouve os grilos ao fundo? Todo bar parece ter ouvido aquela declaração altamente comprometedora. E até hoje o cara tenta se explicar, mas sem sucesso. Aí, beijos e continue com um ótimo trabalho.
O próximo e-mail é do Daniel. Então ele fala: olá, monas. Aqui é o Daniel, sou de São Paulo. Só pra contar o que aconteceu quando estava ouvindo o último MonaCast, sobre papo de bar. Eu tinha uma reunião super importante no dia que saiu o podcast. Enquanto estava indo para a reunião, coloquei o programa para ouvir no som do carro. Posso dizer que, além da lei seca, deveria haver a lei surda. Proibido de ouvir o MonaCast enquanto dirijo. Quase bati o carro umas duas vezes devido à crise. Eu gostaria de explicações, desenhos, explicações de como foi a quase batida. Com o agradável aroma do trabalho da Phoebe, do Pinto Thundercat.
Bom, gente, aquela, eu quase faço xixi, que tanto ri.
Ai, gente. E da bucica.
Ah, a bucica.
Bucica vai ficar pra história. Devo dizer que o chocolate Choquito adquiriu um significado novo pra mim. Pra mim também. Eu acho que vou ficar sem comer Choquito um bom tempo. Agora, já sei que as mulheres discutem quando estão sozinhas. Cocô e pinto. E não necessariamente nessa ordem. Quero deixar claro. O resultado foi que cheguei na reunião super relaxado e foi excelente. Obrigado pela ajuda, monas. Beijos, Daniel. A gente tá pensando em lançar uma série, né? Relaxe com as monas. A gente vai recitar poemas, alguns poemas escatológicos.
Então, e a gente fez uma pesquisa, as meninas pediram pra mulherada escrever.
Na verdade, a gente pediu pros nossos fãs aqui do Monacast, né? Que a ideia era que eles escrevessem, a gente jurou que ia esconder o nome deles e tal. Só que todos ficaram jurando que eram santinhos. Foi isso, a gente teve que apelar pras nossas amigas aqui pra que então contassem os podres aí dos cafajestes adoráveis que já passaram pelo caminho delas.
Isso, vocês selecionaram algumas histórias, não foi?
Histórias ótimas.
Então, que a gente vai contar aqui e comentar.
A gente vai deixar aqui no anonimato as nossas amigas que colaboraram aqui dando seus relatos. Então vamos começar com a Gertrudes. Claro que é um nome falso. E a Gertrudes, nossa amiga, ela contando aqui, né, o nosso primeiro caso, dizendo que o tal cafajeste não chegou a ser namorado. Foi um ficante, assim. Ficaram mais ou menos um mês. Ela já desconfiava da fama dele, mas não sabia direito. Que ele veio com um papo de que achava ele interessante, que queria conhecê-la além das fronteiras do trabalho. Os dois trabalhavam juntos. Como ela achava que poderia não ir adiante, ficar um clima de fofoca no trabalho, disse pra ele que era pra ficar escondido por enquanto. Ele não gostou e tal, mas acaba aceitando. Resultado, eles começaram a sair todos os dias, durante um mês. Saíam do trabalho, direto pro motel. E numa bela noite, ele vira pra ela e fala que tinha que voltar no motel, porque ele tinha esquecido de assinar o cheque, e que tinha um telefonado no motel falando que ele precisava retornar. Aí ainda falou, então, já que a gente tá indo lá, a gente aproveita, né, a ocasião e passa mais 3 horas lá. Só que quando ela chegou ao local, ela viu que nunca tinha entrado naquele motel. E aí sacou tudo, né? Sacanagem. O cara ainda é tão burro que não consegue nem guardar, né? Com que mulher ele visita os locais. Por isso que eu acho que a primeira regra aí é o cara frequentar sempre o mesmo, né? Pra
não ter perigo de trocar. E achar sempre namoradas com o mesmo nome.
Mas ele não mentiu, ele contou a história que depois, num tal churrasco lá que ele foi, saiu com a outra menina, e aí ela terminou, né, esse relacionamento, e ele ainda andou voltando na casa dela algumas noites pra ver se convencia ela a continuar, e no final, ela teve que acabou saindo do trabalho porque ele tava com uma outra colega e a tal colega começou a tratá-la mal, porque por certo ele contou, né, que tinha ficado com ela também.
Mas o cara era de ouro, né?
Não, ela terminou aqui o depoimento dela dizendo assim, mas ele era bom, valeu sim.
Pra isso tudo. Agora, esse negócio de chegar no motel me lembrou uma história da minha cidade. Cidade pequena, todo mundo sabe, todo mundo o que faz, né? Daí conta a lenda que um cara chegou no motel com a noiva. Primeira vez que os dois tinham ido no motel, né? Que ele disse, ah, onde será que se acende a luz? Daí a guria disse, ah, é aqui, pá. Onde será que se acende isso, guria? Ah, é aqui. Onde será que faz isso, guria? Ah, é aqui. A guria sabia tudo, assim, só faltava ter a carteirinha, né? Daí demorou, terminaram noivado.
Ai. Ele se fazendo de bobinho, né?
É, né?
Próximo depoimento, a pessoa falou que a maior cafajestagem que ela conhece na vida real foi do ex dela, que assim que descobriu que a filha mais nova delas era excepcional, chorou e disse que não iria suportar. Daí ele pegou, fez as malinhas e foi se juntar com uma das 3 secretárias que ele tinha. Isso é foda, né?
Esse é cafajeste, aquele cretino, que dá vontade de dar uma surra.
Cueca frouxa.
É muito comum.
Cara, isso é de se
quando o filho nasce, né, com problema de saúde ou com deficiência, é muito comum, o cara fazer as malas e ir embora, dizer que não aguentou o tranco. Super comum, e a mãe que se lasque pra se desdobrar em mil pra cuidar da criança, inclusive financeiramente, né? Porque muitos vão se embora, não dão nem apoio financeiro.
É. E isso quando ainda não jogam a culpa da mãe da criança ter algum problema, né? Eu tava uma vez no Hemorrio, chegou um menininho, 3 anos mais ou menos, hemofílico, né? Pra fazer a aplicação do coagulante lá que eles tomam, né?
Sim.
Daí a mãe do menino ficou comigo na sala de espera e tal, e o menino entrou, daí ela falando tal, como é que tinha descoberto, como é que não tinha. E ela assim, ah, mas no começo foi tão difícil quando o meu marido leu que é passado pela mãe e não sei o quê. O cara culpava a mulher descaradamente, porque a culpa era dela, era da família dela, porque, gente, me deu um ódio.
A próxima história é da Bonifácia. A Bonifácia, ela foi sacaneada pelo primeiro namorado.
Isso é foda.
Primeiro namorado, primeiro cafajeste da vida. É foda, né? Ela era a certinha, nunca tinha feito nada além de beijinhos. Tinha certeza de que ia ter só um homem na vida. E caiu no papo, mas você não me ama? Nós vamos casar, não tem problema.
Essa é clássica.
Não, é você não me ama, nós vamos casar, eu vou até onde tu deixares e qual é a outra? É. Eu só quero ver, eu não vou fazer nada que tu não queira.
É, essa é a número um.
Né?
Aqui no texto dela, ela diz, né? E eu sonhava em ter um homem só na vida, perder a virgindade na noite de núpcias, na suíte presidencial do Copacabana Palace, acabei dando pro filho da puta no chão do terraço de casa. Como se não bastasse ter durado só 5 minutos. Putz.
Ainda era ejaculação precoce. Fui feliz, além de cafajeste.
Né? É. Ser super dolorido e de sair com a bunda toda ralada do cimento. Coitada da Bonifácia. 2 meses depois, descubro que era corna. Mas corna com pompa e circunstância. De me deixar em casa e sair com outra na mesma rua. Pra todo mundo ver. Bom, algo se quebrou dentro de mim para sempre. De mão na mão passei ao pansexualismo holístico. E o cachorro corre atrás de mim até hoje.
Olha, essa foi fenomenal, viu?
Meu Deus.
Cara, inventou essa história toda. Esse é do tipo que merece mesmo levar um chifre daqueles aí, da mulher que ele se apaixonar na vida.
É, né?
Curioso que assim... Virou ela, assim, soltou a franga, né?
Bom, pelo que ela diz foi, né? Depois... É, a próxima história é da Godofreda, e ela conta a história que aconteceu com a prima dela. É, minha prima namorou por 12 anos com um cara, desde o colégio, fizeram um cursinho juntos, prestaram um vestibular para medicina juntos, 3 vezes. Ele foi fazer odonto, porque não passou em medicina, ela também não passou, porque infelizmente tem uma doença chamada miastenia, e toda vez que tem emoções muito fortes, não se sabe por que ela... A doença se manifesta. E simplesmente a prima dela manteve o cara na faculdade de odontologia. O pai dela pagava tudo, república, roupa, livros, aparelhos. E olha que faculdade de odontologia é cara, né? A gente sabe que é um dos cursos mais caros aí pra se manter, né? Que tem que ter os instrumentos, né? O material é muito caro. É, e o pai dela fazia tudo isso pelo cara porque era certo o casamento após a formatura. Chegou ao ponto do pai dela comprar um apartamento e dar de presente para os dois morarem. O cara se formou e eles acabaram descobrindo da pior forma que durante todo o tempo da faculdade ele tinha uma namorada lá que ficou grávida e eles se casaram logo depois da formatura. A menina, né? A família da menina bancando tudo e no fim das contas o cara arruma outra, engravida e casa com essa outra. A prima quase morreu, emagreceu 15 quilos, a doença se manifestou mais grave e demorou 2 anos pra ela se recuperar. Aí diz que hoje ela tá super bem, casada com um homem maravilhoso, com uma filha linda e tal. Agora isso também acontece muito. A mulher que é vítima do cafajeste geralmente parece que a vida recompensa e casa com bons maridos, né? Uhum. Isso não sei, eu tenho visto assim, de pessoas, né, que foram vítimas aí de cafajestes e tal, depois que passou um certo tempo e encontraram, né, realmente os caras certos, são maridos muito bons, assim, pra compensar aí
o sofrimento.
Olha, isso deve dar vontade de entrar na justiça e pedir dinheiro todo de volta, né? Dizer agora aqui, seu filho da mãe, a conta aqui, 100 mil reais. Olha, 100 mil, né? A
pessoa não, e o engraçado é que o cara se separou, né, e quis voltar com ela.
Pois é, separou da menina que ele engravidou, né? Quer dizer, arruinou a vida da namorada por conta dessa outra. E também não ficou com essa outra. A cara de pau mesmo do cafajeste. O cafajeste sempre tenta voltar, né?
Porque ele, o cafajeste nunca se vê cafajeste. Na verdade, ele foi injustiçado.
É, isso é verdade.
Porque a mulherada que é fácil e cai de pau em cima. Isso, gente. A mulherada que é vaca, não é o cara que é cafajeste.
Não, também não é assim, não.
Ah, eles acham isso. Os caras alegam isso.
Ah, tá. O cara...
Eles acham isso. O cafajeste nunca acha que ele tá errado. Uhum. Tanto que todos eles têm cara de pau de tentar voltar depois. Isso é certo. Não sei se por amor aí ou por
não,
querer se aproveitar de novo.
Vai ver que o pai da menina que ele engravidou não bancava ele, né?
É, aí quis voltar pra outra, né? Mas é muita cara de pau.
Mas bota cara de pau nisso, né?
Tem tipos de cafajeste? Eu não sei, esse daí era...
Eles cantam todo mundo. Você pode ser a mulher mais... Você pode estar horrorosa lá, de bobs e tal, e o cara vai te cantar.
Uhum. É, tem aí cara que já... não pode ver uma saia, né?
É. Pois é, acho que já é uma característica, né?
Então, o quinto caso é da nossa colega Erotildes. Ela fala: também sei de uma amiga com um cafajeste assim. O cara casou com ela e não queria filhos. Tinha uma filha com outra mulher, mas ele nunca ia ver. E também não gostava de usar camisinha. É o típico, tu toma comprimido, tu te dana, que eu só quero sacudir e ir pra cá, e dormir, né? A minha, essa parte ficou terrível, não consegui falar o que eu queria. A minha amiga não podia tomar a pílula. E daí fazia um tabelinha. Tabelinha é o melhor método pra engravidar. Não é? Ela engravidou algumas vezes e ele a fez abortar. Da última vez ela bateu o pé porque queria um neném. Tiveram uma menina. Ela sustentou por muitos anos para que ele fizesse mestrado e doutorado. Ela trabalhava no banco, né? E só foi fazer mestrado muito depois, porque a prioridade era ele. Bem, o cara virou professor universitário e saía com as alunas. Resolveu largar a mulher por causa de uma dessas alunas, mas fez assim. Falou pra mulher dele, essa amiga minha, transferir toda a grana que ela tinha na poupança pra conta dele, porque iria ficar mais fácil pro imposto de renda. Duas semanas depois, ela foi embora e queria vender a casa que ela havia comprado com fundo de garantia dos anos trabalhados no banco, sustentando ele. E se negou a dar qualquer grana para ela ou para a filha. Ela, sem poder sustentar a casa sozinha, teve que vender. Ele pegou a grana, não devolveu da poupança e nem pagou pensão. Foi passar um ano na Europa com a namorada e ainda falava que largou dela porque tinha ficado gorda e feia. A namorada era 30 anos mais nova. Agora eu pergunto, por que que essa criatura não botou esse cara na prisão, não entrou com processo, não fez ele devolver?
Né? Isso não é só um cafajeste, é um estelionatário.
Ah, mas vamos combinar que tem mulher tansa no mundo também, né?
Tem.
Tanto que esses caras sobrevivem dando golpe, assim. É super comum, cara. Né? Os casos dos caras que seduzem as mulheres. Aí você vai ver, depois de 5 meses de namoro, a mulher transfere tudo. É? Patrimônio todo. O nome do cara. Assina a procuração em branco. É o desespero.
Vamos combinar.
Só pode ser o desespero.
Mas não, é uma das poucas coisas que dá cadeia certa aqui no Brasil, o que que é?
Pensão.
Não pagar pensão, não é? Uma das poucas coisas que é certo que o cara vai preso.
Sim.
Ah, mas ó, vamos falar um caso bem próximo meu aqui, tá? Eu tenho um parente, o apelido dele é Tabaco. Vocês lembram um cara que tinha novela que tinha 300 mulheres que o nome era Tabaco? A gente apelidou esse cara de Tabaco. O cara tem 8, a última contagem, ele tinha 8 filhos,
nossa,
com 6 mulheres diferentes. Não, ele já deve estar no 10º filho. Com 3 ele tem 2 filhos, e daí o resto ele tem assim individualmente, né? Um de cada. O cara não paga pensão de nada, e o povo fica dando pra ele fazendo filho. Porra, se engravidou uma vez, viu que o cara não faz nada, que o cara não vai pagar mesmo. Por que que engravida de novo, cara? E se fosse assim, ele é de uma família rica, mas sabe aquela família não tem nada? Cada um vive bem, mas vive bem pra si? Não tem?
Mas tem gente que vê o nome, né? Tem gente que vê a aula. Família tal, tá vivendo bem.
Mas Phoebe, é aquilo assim, não tem nada. Tu olha pro cara e tu vê que o cara não tem nada. Daí tu vai lá, tu teve um filho com um cara assim. Sofreu pra conseguir uma pensão que ele não paga. Tu vai lá e engravida dele de novo?
Não, é.
É, tem gente que é idiota, né?
Ou ele deve se ter o tal pinto de ouro, né? Que o pessoal fala.
Mas pô, bota pra ele. Eu falei pra ele. Quando ele falou pra mim, porque a fulana tá grávida, eu disse, pô, tu não sabe botar uma camisinha? Ele é. Eu pensei, vai tomar banho. Se fosse um menininho de 18, mas tá aí com 50 anos na cara, engravidando os outros, porque ai, camisinha.
É. Putz. Ainda tem isso, né? Eles não usam camisinha e na hora que vão com as mulheres aí oficiais, ainda passam doença, né? Ainda tem isso.
Não é?
É. Próximo é a Juma. Bom, a história da Juma. Ela leu muito Capricho, a revista Capricho, e ficou sonhando como seria a primeira vez dela. Imaginava numa praia, só os dois, depois de um banho de mar, com direito a vinho branco e moranguinhos.
Nem Capricho mesmo.
Ah, eu vou trocar. Essa daqui, história dessa é a da sonhadora. Mas aconteceu dentro de uma Brasília branca. Eu lembrei daqueles caras lá da Brasília. Como é que é?
Brasília Amarela?
É, os Mamonas Assassinas. Dentro de uma Brasília branca, com vidros embaçados e uma viatura da polícia batendo e pedindo documentos.
Puta merda.
Fui parar na DP, era de menor, tive que ligar pra casa e pedir pra irem me buscar. O príncipe nunca mais apareceu.
Tá vendo? O cafajeste.
No tumulto, coloquei a blusa virada e ficou aquela etiqueta de piu-piu aparecendo.
Olha, essa é mico, viu? Você tem que ligar essa pra casa pra dizer, pai, venha me buscar, porque eu tava dando dentro do carro, a polícia me pegou.
Essa é a sonhadora frustrada.
Esse negócio de primeira vez é uma coisa meio ingrata, né?
É.
Ah, gente, não sei.
E a mulherada fica sonhando, né?
É, puta merda, cara.
Então, mas aqui não é tanto cafajeste, né? Sei lá.
É cafajeste porque
você bota a mulher cafajeste, enrolada dessa, né? E
fica mais aparecido. Até pagar motel pra pobre, não precisa passar esse constrangimento, ainda some.
Devia ser dois moleques, né, também.
É.
Não, mas pra ele ter uma Brasília branca, porque ele já devia dirigir, né?
Sim, mas... É.
Bota uns 18.
É. Próximo é da Pafunça Esmeraldina, que é uma ouvinte nossa, e ela diz: olá, menina, eu tive um namorado cafajeste. Quem não teve? Eu acho que não tive. Eu acho que não tive, não sei. Mas só descobri toda a verdade depois de terminado noivado. Ainda bem que não casei. Ele transava comigo, mas também era frequentador assíduo de casas de massagem. Do tipo que tem até cartão VIP. Nossa. Dei sorte por não ter pego uma doença. Beijos.
Eu sorte mesmo.
Puta, bota sorte.
A Funça, tu se livrou, viu? Escapou fedendo. Nossa, que nojo que eu ia ter se descobrisse que o cara...
Sabe que eu também... Bom, também tá. Mas também...
O quê?
Você também o quê?
Não,
é que é uma coisa que eu não entendo, mas também não vem ao caso no momento. É papo meu comigo mesmo, sabe? Aquele negócio que eu tava pensando. Eu sou meio Homer Simpson, só que meu pensamento, ele sai.
O próximo e-mail que a gente recebeu aqui, o próximo e-mail que eu vou ler, a gente recebeu da nossa ouvinte, Patti. E ela diz: apesar de ser uma garota muito legal, inteligente, bonita, sexy, boa de cama, carinhosa, enfim, com muitas qualidades que dizem os homens admirarem, mesmo assim, já me pip bastante. Acho que o fato de ser legal e sincera e levar na prática aquela famosa frase, não façam com os outros o que você não quer pra você, às vezes faz com que as pessoas que não levam essa frase na prática da vida, se aproximem e acabam nos magoando. Tem história pra caramba e não dá pra contar tudo aqui. E ela fez o top 5 dela. Número 1 dos cafajestes da vida dela. Namorado que te trai com amiga. Não era amiga do peito, mas éramos da mesma turminha. No mínimo é uma puta sacanagem, ainda mais quando a turma toda sabe e você é a última a saber. Olha, essa é.
Ah, isso.
Aí, com gente conhecida, é pra matar. Trair por si só, né? Você descobrir que foi traído já é um negócio. E descobrir que foi com uma pessoa conhecida ali, que já tava, né, o tempo todo, né, pra se matar mesmo.
Muito chato.
Número 2, o cara que faz de tudo pra você se apaixonar por ele e quando você tá de 4 por ele, ele aproveita a posição pra te dar um belo chute no traseiro. Típico fazer a menina se apaixonar pra fazer tudo o que ele quiser, né, e depois dar o pé na bunda aí. O terceiro, o fantasma da ex-namorada. Essa já fui vítima umas 3 vezes. Afinal, se o cara não tá bem resolvido, por que se envolve com o outro, então? Ah, vai se tratar? E eu concordo com você, Paty, tem mais é que se tratar mesmo, cara, que isso deve ser desculpa, viu? Deve ser um galinha aí, um cafajeste inveterado e fica, ai, mas é porque eu sou apaixonado ainda pela minha ex, pra ver se a mulher se compadece pelo menos um pouquinho, não fico com tanta raiva dele por estar terminando o namoro. Será, hein, que se a gente for perguntar aí pros cafajestes se eles já mentiram dizendo isso, será que eles vão assumir? Aí o quarto, mais uma de ex, o cara que foi traído pela ex e diz que tem medo de se envolver, não quer compromisso, sem você ao menos ter cogitado a palavra namoro e tá com o cara apenas um mês. O cara vem e joga aquele baldão de água fria. Assim não dá, eu acho, de novo, que é desculpa típica de cafajeste. Aí, em quinto lugar, desculpa esfarrapada. Essa também é horrível. E o pior são aquelas que a pessoa subestima sua inteligência. Tipo, ah, sabe o que é? Eu tô sem tempo. Eu tô trampando numa ONG. Essa foi a mais horrível que eu ouvi. Péssima. Esse é o famoso cafá solidário. Eu acho que é mais uma vez aquela história de tentar fazer com que a mulher não fique com raiva dele, né? Que nem a história da ex aí. Ah, eu vou dizer que tô sofrendo ainda pela minha ex, que ela vai dizer, nossa, como esse é um cara romântico, não vai ficar com tanta raiva, né? Aí ela termina dizendo: mesmo com todas essas armadilhas do amor, não perdi a esperança de que há alguém decente pra mim. Eu tenho esperança e vou encontrá-lo. Isso mesmo, Paty. A gente, depois um cafajeste sempre aparece um carinha legal. Se bem que ela tá dizendo aí que já tá na lista grande cafajeste, né? Aí, bom, meninas, eu adoro o site, adoro ouvir o Monacast, conheci através de um homem, um amigo do Distrito Federal, que é um fofo, amo de paixão. Se der, mande um beijo pra ele. O nome dele é Hélio e com certeza irá ouvir esse próximo MunaCast. Então, beijo, Hélio. Beijo, Paty. Obrigada aí pelo seu depoimento aí.
Então, o próximo que a gente tem aqui é de uma menina de muito bom gosto. Ela fala o seguinte: olá, me chamo Pamela e tenho 18 anos. Primeiramente, queria parabenizar vocês pelo excelente trabalho, muito obrigada. E eu vou você a minha favorita. É uma menina de bom gosto. Não que eu não goste da Mafalda da Phoebe, adoro vocês, mas a Elba é que eu mais gosto e tem uma voz linda. Muito obrigada, eu já tava pensando em ir pra psicólogo. Bom, como eu disse, tenho 18 anos e ao contrário da maioria das meninas da minha idade, estou com o primeiro namorado e estamos juntos há 3 meses. Pamela, tu és uma sortuda, eu com 18 anos eu não tinha nem namorado. Quem diria que me dera tivesse com o primeiro? Nunca o traí, nem o trairei. E também sou a primeira namorada dele. Ele nunca me traiu e confio demais nele. Eu acho que tem a idade que a gente tem que namorar sério, mas tem idade que a gente tem que experimentar. É, eu acho que com 18 anos, 19, 13... Não, 13 não. 13 é muito novinho. 15, 16... Né? E é ficar de beijinho. Um dia o Coró escuta isso.
Beijinho. Beijinho até os 16, 17 anos.
Vai nessa. Na fase das nossas filhas, só vão estar fazendo com 10.
Não, pelo amor de Deus. Eu
quero ver você de cabelo em pé.
A minha filha, eu já defini a vida dela. A minha filha, ela vai namorar só depois de terminar os estudos, assim, o pós-doutorado dela. Uns 3, pelo menos.
Uns 50 anos, né?
Quando ela tiver com uns 40 anos, bem resolvida.
Ai, gente, e uma vez que eu li que tinha duas meninas lá, e era uma reportagem falando assim sobre virgindade, de garotas que mantêm a virgindade. Elas falando que na faculdade lá, que duas, né, que elas até evitam, ou uma delas evita até de contar que é virgem, porque os caras ficam fazendo aposta pra ver quem vai desvirginar, né? Fica tentando. Imagina, né? A garota na faculdade ficam tentando embebedar elas na festa. Entendeu? Tentar tirar a virgindade. Meio chato isso, né?
Não, homem tem umas coisas meio estranhas, né? O cara dopa a menina pra transar com a menina. Qual é a graça de tu transar com um pedaço de carne que não se mexe?
Pô, mas os caras transam até com boneca, né? Até com morto. Se...
Meu Deus, a relação de homem com sexo é uma coisa tão estranha. Tem cara que tem a visão de sexo que o homem tem uma coisa tão estranha. Tá certo que não são todos os caras, graças a Deus, mas umas coisas assim. Ah, porque tem que transar, tem que transar, tem que transar, tem que transar, não importa com quem, não importa como, não importa como seja. Gente, eu acho isso uma coisa tão estranha. Não, mas sabe esse negócio de virgindade? Agora eu lembrei. Quando eu tava na faculdade, que eu entrei virgem, né? Do terceiro semestre, eu acho, você já tinha começado a namorar e eu perdi a virgindade, né? E a gente tava numa aula de inglês. E tinha uma amiga minha, sempre que a gente ria muito, que ela dizia que ia cavalgar final de semana. Que era o código dela. Andar a cavalo, ela dizia que ela ia andar a cavalo. Porque daí a gente ficava conversando lá no barzinho, no prédio, né? Ah, porque daí eu andei a cavalo, porque daí não sei o quê. E a gente ria muito com essa história de andar a cavalo. Daí a gente tava na aula de inglês e a professora perguntou pra mim, em inglês, se eu já tinha andado a cavalo. Mas era sério. Daí coincidiu que foi no final de semana que eu tinha perdido a vida. Daí eu olhei pra professora e respondi, sim, eu já andei a cavalo. Sabe o que? Para a aula. Quê? Como até? E tu não contou? A professora sem entender nada. A gente foi retirada educadamente da sala. Aquele bando de 5 mulheres pra gente pra sala. Elas me jogaram lá no corredor da faculdade e fizeram eu contar pra elas. Olha, por que eu não tinha telefonado em seguida?
Putz. Imagina. Não, mulher tem disso, né? Você queria saber detalhes, assim. É.
Ele nunca me traiu e confio demais nele. Então vou contar o que fizeram com uma grande amiga minha. O namorado dela simplesmente, do nada, a humilhou e a largou dizendo que era vingança, porque uma menina fez isso com ele. Filho da puta, cara. Depois de 1 ano juntos e tantas coisas, ele fala que sempre a traiu e sai com outra garota na frente dela. Mas ela não tem um amigo 3x4 pra dar uma surra bem dada nele?
Merecia, né?
Vontade.
Merecia.
Esse não é nem cafajeste, não. Esse é titiquinha,
né? Não, esse
né?
é um pin. Pequeno recalcado. Mas daí o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai ser cretino. Ele vai ser corno o resto da vida.
Vai.
É.
Eu vou contar agora a história. Essa daqui o Falcão mandou pra gente. Esse é um site de um cardiologista, né? Além de ser um site assim sério, né, que fala de cardiologia, do trabalho dele e tal, não sei o que, ele também conta histórias, casos, né, causos que aconteceram com ele, que ele viu assim vários anos como médico. Bom, o cardiologista se chama Knobel, Elias Knobel. Então, olha só, lá na década de 70, né, as UTIs estavam cheias de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, né, principalmente as famosas pontes de Safena. Ele acumulava duas funções na época. Ele era membro da equipe de cirurgia cardíaca do hospital e também era médico-chefe da UTI. Ele era jovem. Aí ele acompanhava de perto a recuperação de todos os pacientes cardíacos no pós-operatório. Aí certo dia, vou ler aqui, certo dia minha equipe foi chamada por um renomado cardiologista para atender a um paciente que havia sido submetido a cateterismo cardíaco. Aí o exame revelara diversos entupimentos severos das artérias do coração. As coronárias estavam quase totalmente obstruídas, apenas um filete de sangue fluía, dificultando a nutrição do músculo cardíaco. Quer dizer, era um quadro bem grave e o cara podia, a qualquer hora, né, ter um infarto. Aí ele se dirigiu à enfermaria para saber mais informações sobre o Alberto, né, o paciente. Aí a enfermeira-chefe colocou-o a par do caso. Só que, além das informações usuais, ela fez alguns comentários sobre o comportamento do paciente. Um homem de 60 anos, porte físico avantajado, calvície aparente e que, apesar das dores no peito, mantinha bom humor e era muito falante. Aí a enfermeira falando para esse médico: "Doutor, sou formada há mais de 15 anos e há muito tempo trabalho aqui, o senhor bem sabe. Esse novo paciente foi internado apenas algumas horas, mas estou enfrentando uma situação inusitada com ele." Ela remexeu as mãos um pouco nervosa e continuou: "Quando entrei no quarto, a primeira vez para conversar com o Sr. Alberto, ele foi logo me contando de maneira muito efusiva que era psicólogo especializado em sexologia. E então me disse: 'Minha querida enfermeira, sou sexólogo e acho que o mundo todo gira em torno do sexo. Tenho muita experiência e posso ajudá-la bastante nessa área.' Sem graça, a enfermeira concluiu: "Mas o pior, doutor, é que ele disse isso na frente de um grupo de mulheres que o acompanha no quarto. Não sei o que elas são dele, mas nenhuma delas parece filha, mãe, nem esposa do paciente." Vai ver que é um Henrique Cristo, cara.
Bom, eu lembrei aquele personagem, né, aquele Ronald Goias, uala.
Achando aquele comportamento estranho e no mínimo curioso, fui até o quarto do Sr. Alberto. Ao entrar, vi as quatro acompanhantes, todas muito jovens, sorridentes e extremamente carinhosas com o paciente. Duas delas estavam bem à vontade, sentadas na beira da cama, alisando o rosto e os braços do doente. Mal tive tempo de me apresentar, Alberto foi logo me interrompendo: "Meu prezado jovem doutor, o senhor parece sorridente. Aposto que transou hoje de manhã."
Puta merda. Que horror.
Apesar do aviso dado pela enfermeira-chefe, fiquei surpreso com o comentário. E como na época era muito jovem, cheguei a corar diante daquela conversa enlouquecida.
Pra menos.
Alberto continuou, alheio ao fato de que eu não respondera: "Doutor, conte-me uma coisa. Quando o senhor se masturbou pela primeira vez?"
Meu Deus.
"O senhor ainda se masturba? Qual a sua experiência em relação com múltiplas parceiras?"
Meu pai.
Respirei fundo. Aquele interrogatório já ultrapassara todos os limites. "Alberto, não vim aqui para dar depoimento sobre a minha vida íntima. Preciso examiná-lo e conversar sobre a cirurgia." Aproveitei o curto silêncio do paciente para dizer-lhe que as obstruções nas artérias coronárias eram graves, mas que com a implantação das pontes de Safena programada para o dia seguinte, ele iria se recuperar bem. Pedi a ele manter-se calmo e não fazer esforço, pois qualquer agitação ou preocupação poderia resultar em falta de circulação coronária e culminar em um infarto do miocárdio. "Todo cuidado é pouco", disse a Albert. Saí do quarto preocupado com a grave situação clínica do paciente. Pedi à enfermeira maior vigilância. Horas depois, passei novamente pelo posto da enfermagem e outra enfermeira havia assumido o plantão. E ela estava consternada: "Doutor, eu preciso conversar com o senhor sobre o novo paciente. Quando entrei no quarto do senhor Alberto, ele estava cercado por quatro mulheres. Fitou-me e disse: 'Marilda, venha mais perto, deixe-me dar uma olhada em você. Você não está feliz hoje. Qual é o problema? Está sem namorado? Há quanto tempo não transa?' E ainda emendou: 'Com que idade você perdeu a virgindade? Você sabe que isso tem uma grande influência no comportamento e no desempenho das pessoas no dia a dia.'"
Meu Deus do céu.
Doutor, eu fiquei tão sem graça, nem respondi. Só olhei rapidamente os equipamentos de monitoração e deixei o quarto ao som das risadinhas das moças. Pedi para a enfermeira que relatasse o caso à enfermeira-chefe, para que ela pudesse ter uma conversa séria com o paciente, informando de que aquele comportamento era impróprio e inaceitável. Ao anoitecer, as dores do peito de Alberto aumentaram e ele passou a receber uma nitroglicerina endovenosa, a mais potente substância para dilatar as artérias do coração. Assim que o paciente ficou mais tranquilo, Claudete, a enfermeira-chefe, foi até o quarto para alertar Alberto sobre as normas administrativas do hospital e a impropriedade do seu comportamento. Ao abrir a porta, ela surpreendeu uma das jovens que havia ficado para pernoitar na semi-intensiva fazendo sexo oral em Alberto.
Meu Deus do céu. É, cara.
O cara pra morrer, o cara lá.
É a mulher no hospital com o velho.
Cláudia só conseguiu exclamar: mas o que é isso? O senhor tem noção de que pode ter um ataque cardíaco nesse exato momento?
Você vai fazer um morro feliz.
Ai, meu Deus.
Gente.
Antes que Alberto pudesse dizer qualquer gracinha ou começar seu interrogatório indiscreto, Claudete saiu do quarto. Em menos de 10 horas, o sexólogo já havia conseguido se indispor com vários funcionários. As reclamações vinham de todos os setores. A empresa que prestava serviço de limpeza comunicou à administração que as faxineiras e copeiras não queriam mais atender ao quarto daquele paciente. Sempre que as funcionárias entravam, ele fazia comentários sobre a sexualidade delas e não parava por aí. Chamava as moças para mais perto do leito, tirava a coberta e mostrava toda a sua potência sexual.
Meu Deus, o cara é louco, né? Agora, como é que tem 4 seguidoras, hein?
Foi um escândalo. Pois é. Tem doido pra tudo, né?
Ai, gente, vai que o velhinho era bom de cama, só isso.
Bom, a administração não sabia mais o que fazer para conter o comportamento do paciente, que além de incomodar os funcionários, colocava sua própria saúde em risco. Por conta disso, à noite, Alberto recebeu uma dose maior de sedativos. Pernoitei no hospital para acompanhar de perto a evolução do paciente, que seria operado logo às 7 horas da manhã. Por volta das 5:30 da manhã, decidi ir até o quarto para saber se ele estava bem. Entrei, acendi a fraca luz ao lado da porta e o que vi mais parecia cena de filme erótico.
Meu Deus do céu.
Há 2 horas de ser encaminhado para a mesa de cirurgia, com um entupimento de mais de 90% em 3 coronárias, Alberto estava transando com sua jovem acompanhante.
Meu Deus, gente, a guria também é uma parada, né?
Ao ser surpreendida por mim, ele não ficou constrangido. Disse apenas: doutor, o senhor também devia fazer isto pela manhã.
Meu pai amado.
Para enfrentar melhor o dia, sem estresse e com muita felicidade.
Meu Deus. Ele não é um sexólogo, né? Ele é um...
Não, ele não era sexólogo, ele era um tarado.
Um tarado.
Fiquei chocado, mas consegui falar indignado. Senhor Alberto, o senhor vai daqui a pouco para uma cirurgia. Deixe isso para depois. Sem cerimônia, ele retrucou: doutor, eu sei o que é melhor para mim. Não, médico vê cada uma. Meu cunhado é médico, ele já me contou também cada coisa louca que eles, sabe, que eles veem. Médico tem muita história pra contar. Enfim, na hora marcada, Alberto foi levado pro centro cirúrgico, fizeram a cirurgia nele, tudo correu bem. Todo mundo ficou de olho pra ver como é que ele ia voltar, né, da cirurgia. Ele tava com um tubo respiratório, né, na garganta. Aí foi passando a anestesia, ele foi acordando, foi voltando. Assim que Alberto abriu os olhos e percebeu onde estava, começou a se agitar, a movimentar as mãos e quase arrancou o tubo da garganta. Tentamos explicar a ele que em poucos minutos o tubo seria retirado e ele poderia respirar normalmente, mas Alberto ignorava o que dizíamos, gesticulava com as mãos e não parava de apontar para a mesa de comando central dos equipamentos. Sua agitação chegou a um ponto que fomos obrigados a conter suas mãos, prendendo-as à beirada da cama. Só quando ele se acalmou foi possível retirar o tubo de sua garganta. Assim que foi desentubado, o paciente respirou profundamente e chamou toda a equipe: minha gente, pelo amor de Deus, me leve até aquele aparelho. Pediu em tom desesperado, apontando para o telefone localizado sobre o central de equipamentos. Eu preciso fazer uma ligação urgente. Mas o senhor acabou de ser desentubado. Tiramos agora o ventilador dos seus pulmões e ainda está recebendo oxigênio por esse catéter. Só precisa agora de uma coisa, descansar. E tentaram dissuadir Dilo da ideia. Eu preciso fazer esse telefonema. Isso é muito importante pra mim, insistir a ele. Depois dessa ligação, eu prometo me acalmar, prometo ficar tranquilo. Foi tanta insistência que decidimos levar a cama do paciente até junto do telefone. A ligação de urgência foi multiplicada por 3. Uma pra Ana, outra pra Maria e a última pra Cláudia. As palavras eram sempre as mesmas. Minha querida, hoje não poderei estar aí com você, mas tenho certeza que faltei por uma boa razão. Em alguns dias estarei aí de novo para fazermos aquela festa sensacional. Estou morrendo de saudades. Depois dos telefonemas, Alberto cumpriu o prometido. Repousou quieto durante aquele dia na UTI. Na manhã seguinte, quando foi transferido, o sexólogo não desgrudou do telefone. Deve ter feito umas 20 ligações. Meloso dizia sempre: estou me recuperando bem, cada dia mais forte. Em breve passaremos momentos maravilhosos juntos. Depois do esforço que fazia para ter essas conversas, o peito costurado e as dores naturais, pós-operatório conseguiam domar o sexólogo e livrar as enfermeiras, copeiras e faxineiras do seu assédio sexual. Dias mais tarde, eu soube que a fama de Alberto havia chegado ao estacionamento do hospital. Enquanto estava internado, ele deixou parada sua Kombi, que tinha uma enorme propaganda no teto: psicólogo, sexólogo e casamenteiro. Ligue já.
Meu Deus, gente.
Ligue já. Casamenteiro era pra atrair as desesperadas, né?
É.
Pra eu ficar com ele. Eu gostei da história do cara que simulou ataque cardíaco aí, a mulher pegou ele na viagem.
Outra?
Que o cara chegou, que aí quando começaram a ver que ele ia ter que fazer cateterismo, que aí ele se revoltou, aí foram descobrir que era tudo mentira dele, porque ele viajou com a amante. Aí quando ele tava descendo do avião, a mulher dele desconfiou, né, dessa história de viagem a trabalho. Aí quando ele tava descendo do avião, ele avistou a mulher dele no aeroporto esperando. Aí quase que desmaia do susto, né? Começou a simular ataque cardíaco pra ver como é que ia se livrar dessa. Aí foi levando eles, fazendo 1000 exames no hospital, ele na UTI já, e age exame, tudo normal, e ele: ai, ai, tá doendo. Aí quando disseram: então vamos fazer um cateterismo. Ele: não, não, cateterismo não. É, você tá cheio de dor aí, a gente não consegue identificar. Tem: não, não, cateterismo não faz, tal. Depois de muita insistência lá do médico, ele se irritou, arrancou lá os tubos todos lá do peito dele, tava cheio de aqueles negócios eletro, né? Esse negócio pra monitorar, arrancou tudo, levantou da cama e disse: pois eu quero que vá todo mundo se danar. Aí mandou os médicos se danarem e a mulher dele se danar. Aí que eles descobriram que era tudo invenção dele. O cara ir parar na UTI, fazer 1000 exames pra fugir da mulher, é pra matar, né?
Quando o cara capageste. Tem uma outra história desse médico aqui, que também a mulher tava triste, aí ele foi tentar dar uma de psicólogo, aí ela falou: doutor, meu marido se foi. Aí nesse instante...
Sim.
Ele pegou nas mãos dela, segurou com força, tentou falar algumas palavras.
Ele tinha ido embora e não morrido, né?
É.
Foi-se embora com a enfermeira.
Com a enfermeira. E nunca mais ele tentou dar uma de psicólogo. Será que faz um cara ser cafajeste, assim? Será que vem, assim, da infância? Será que o cara gostava de uma menininha, ou de uma namorada que deu um chifre nele, deu um pé na bunda dele, aí ele resolveu soltar a franga? Ou então o pai já era um safado, assim? Eu vejo muito isso, quem tem filho, homem, principalmente quando o pai foi mulherengo, né, na juventude e tal, aí fica todo mundo lá falando: ai, já fica ensinando o menino lá, 2 anos e tal, a pegar no pinto e a beijar, a tentar agarrar as meninas, 2, 3 anos.
Na Playboy, né?
É.
Moleque 3 anos, o pai já tá com fake pra ele.
É.
Acontece, isso acontecia.
Playboy?
Sim. Não sei, eu acho que vai muito do caráter também, né? Porque pro cara ser cafajeste, primeiro, tem que mentir, tem que saber mentir, né? E isso não é fácil, você chegar pra uma pessoa, enrolar a pessoa, assim, sabendo que tá falando lorota, não é todo mundo que consegue, né? Outra coisa, você não tem caráter, assim, porque o cafajeste mesmo, ele destrói, né? Corações, vamos dizer, coisa romântica, assim, mas é verdade. Ele ilude as mulheres pra que elas acreditem que ele tá realmente interessado nelas e que dali vai sair alguma coisa que preste, né, um relacionamento duradouro e tal. E em algum momento ele simplesmente some.
Mas o curioso é que às vezes não é uma coisa só sexual, né, dele conseguir...
Não, é.
Ele tem prazer de ferrar a pessoa enganada, né?
Ele tipo pra se sentir por cima, né?
É, ele se orgulha
disso.
se orgulha disso.
É pra se sentir por cima, pra ver, nossa, tem mulheres atrás de mim. Acho que tem muito aquela coisa de Dom Juan, né? Aquele filme Dom Juan de Marco, né? Que o cara saia conquistando todo mundo. É. Mas eu acho que o Cafajeste mesmo, ele quer ter a sensação do Dom Juan, assim, de ter mil mulheres desmaiando à sua volta. Só que pra ter mil mulheres, eu acho que é até muito por isso também que eles voltam depois da sacanagem que fazem. Eles aprontam uma sacanagem grande e depois, de um certo tempo, espera só a poeira baixar e depois volta pra ver se a mulher ainda... O fascínio, né? Pra ver o fascínio que ele exerce sobre aquela ex-namorada lá dele. Pra ver se na cola, né? Uhum. Mas eu acho que, no fundo, o sonho deles é ter aí as mulheres caindo aos seus pés aí, aquela coisa...
Também acho isso. Essa necessidade que a Phoebe estava falando de voltar pra ver se ainda causa...
Eu acho que não volta por causa de saudade nem nada, não.
Não,
eu acho que
volta
pra ver se ainda exerce poder.
É.
Se elas ainda babam por eles, né? E algumas eu acho que caem, viu? Algumas
sim,
eu
tem
acho
mulher
que ainda
parece que tem, pra... tem mulher que tem dedo podre pra homem, né?
Uma vez eu encontrei uma amiga da época, da infância, né? Estudou comigo. Foi engraçado que, assim, a gente não se via, né? Já fazia tempo. E a gente, na nossa primeira conversa, uma das primeiras coisas que ela falou, assim, né? Que eu fiquei espantada dela me falar. Ela, eu só arrumo homem que me trai, assim. Alguma coisa desse tipo, né?
Deus.
Nossa.
Tipo, prazer em revê-la também. I could leave you, say goodbye, or I could love you. Conheço três casos, assim, de perto mesmo, né, de cafajestados assim, inacreditáveis. O primeiro é de uma irmã, de uma colega de trabalho minha. Depois de 10 anos de namoro, eles casaram, passaram um ano aí planejando casamento e tal, aquela festa, né, de casamento, você gasta aí o valor de um carro na festa. Viajaram pra Lua de Mel. Quando eles voltaram da viagem de Lua de Mel, o cara vira pra ela e diz, tá, mas eu quero me separar. Aí ela ficou olhando pra cara dele, como? Né, ele tá voltando a de mel. Ele, não, quero me separar porque eu vou casar com outra. Ou seja, o filho da mãe espera casar.
Nossa.
Pra pensar se gosta mais da namorada dele, que tá 10 anos com ele, ou se dá amante, né? Aí deu pé nela, mas aí, assim, graças a Deus, em questão de um ano, ela conheceu um cara maravilhoso e tal, e tá casada hoje com ele, com filho e tudo, e cara, assim, que acho que hoje em dia ela dá graças a Deus por esse imbecil ter chutado ela, né? O outro caso foi de uma amiga minha, que casou também, depois aí dos 5 ou 6 anos de namoro, e fizeram casamento também, desse mesmo jeito, passaram um ano planejando e tal, compraram apartamento, tudo prontinho, casaram, não deu, 4 meses depois, o cara some de casa, ele simplesmente sumiu de casa, e ela louca, porque não conseguia encontrar, ele não atendia, o celular dele estava ligado, mas ele não atendia as ligações dele, ela ligando pra família dele, ninguém da família tinha notícia do cara, e aí ela lembrou que, não sei quantos anos atrás, ele tinha dado uma vez a senha do e-mail dele, isso assim, ela passa uns 3 dias procurando, né, por ele e nada, e sem entender o que estava acontecendo.
Desesperada.
Aí depois de 3 dias, ela desesperada, né, porque você fica achando até que a pessoa morreu, né, alguma coisa assim, tipo, sei lá, foi assassinada,
um assalto.
E ela, em desespero. Aí depois de 3 dias, ela assim, já sem conseguir, né, nem trabalhar, ela lembrou que tinha a senha do e-mail dele, um e-mail bem antigo, ela entrou no e-mail, aí pegou uma troca de mensagens dele com uma mulher, ele simplesmente viajou para outro estado para se encontrar com outra mulher, e depois voltou pro estado de origem e continuou assim, sem não encontrá-la. Quando foi mandar e-mail pra ela, mandar e-mail, né, não foi entrar em contato por telefone, não, foi pra discutir questão da divisão dos presentes de casamento, que, inclusive, festa de casamento, ela tá naquela fase também, assim, de não querer confusão com nada, né, ela disse, não vou pegar confusão com isso aqui, né.
Eu mandava ele tomar no cu, bem mandado.
Também mandava, mandava bem bonitinho.
Capava, bem bonitinho. Capava ele.
Isso não se faz, né. E o outro caso também que aconteceu com uma pessoa que era colega de trabalho minha, hoje não é mais, conheceu um cara, o cara era de outro estado e tava a trabalho na cidade dela no final de semana, e aí ela conheceu o cara muito apaixonado e se declarando e tal, e eu preciso de você, começou a insistir desde o começo pra casar com ela, e ela segurou, quando deu 6 meses de namoro, o cara disse, não, vamos casar, que não, vamos, aí tá certo, ela concordou, ficou noiva, casou. Eu sei que antes de completarem 1 ano de namoro, eles casaram. Pois quando casaram, estavam com 7 meses de casados, o cara foi comprar cigarro e não voltou. Ele estava no final de semana, o cara disse, eu vou ali comprar não sei o que, não voltou. Ele largou as roupas dele todas, tudo. tudo dele. Nunca mais apareceu na vida dela.
Ué?
E aí? Nunca mais. E ela também não foi atrás, né? Que ela também não é mulher de ficar indo... Ela, quando viu mesmo, ela chegou a ligar pra família dele pra perguntar se ele tinha morrido. Se tinha notícia lá, se ele tinha morrido. A mãe dele falou que não, mas que, claro, que os pais nessa hora ficam constrangidíssimos, né? Você descobrir que seu filho fez uma sacanagem dessa. Aí a mãe dele pedindo desculpas, assim, mas disse que não. E que realmente nem com ela mais ele tinha entrado em contato. Ela aproveitou e disse, pois então diga pra ele que se algum dia ele quiser vir buscar as coisas dele, eu fiz a mala e deixei na portaria do prédio. Se ele quiser passar, tudo bem. Se não quiser, eu vou doar as coisas dele. E também ela nunca mais nem jogou fora mesmo o telefone dele e tal. Não quis mais saber, não. E nem ele apareceu. Até hoje, não tem notícia. Fica aí. Super estranho. Agora, pra ser o terceiro caso, porque quando aconteceu isso com ela, ele só pode ser um psicopata, um esquizofrênico, né? Mas já é o terceiro caso que acontece, assim, com pessoas próximas, você...
Eu acho que
ela... Sou eu, né?
É o círculo de amizade.
Ah, teve um. Esse sim, soube direitinho a história. Tudo da área nerd, tecnologia, sabe? Veio o gringo pra cá, um brancão lá, acho que era inglês, não sei, bobão. E tinha uma menina lá, uma loirinha, não sei, que pegou e deu literal...
Deu uma chave de perna, não.
É, exatamente, né? E catou lá o bobão. Aí ela que foi a cafajeste. E o cara caiu de quatro lá pela mulher, resolveu casar com a mulher. Casar um amigo nosso contando, né, que eles foram nesse casamento. Foi na Inglaterra, levaram a família toda da mulher pra lá. E aquela brasileirada fazendo dancinha na garrafa.
Ah.
E os ingleses, assim, sabe, horrorizados, assim, falando... Disgusting. Os ingleses estão horrorizados falando disgusting. Sabe aqueles ingleses, aquelas ingleses que tomam chá, assim, sabe? Com um chapéuzinho, aquelas coisas. E aí, um amigo desse casal, que era bonito e tal, eu sei que no dia do casamento a menina dando em cima do cara, dando em cima desse cara, entendeu? Ela ia casar com o inglês e dando em cima do cara. Quer dizer, no caso a menina era cafajeste, né? Porque lá a menina, não sei se ela já tinha casado ou ia casar, dando em cima do outro cara lá. Por isso que eu tava falando disso. Mas claro, claro que tem amor mesmo. Tem até amor pela internet, né? O cara tá lá no exterior e encontra uma mulher aqui e se casam. Isso tem, acontece isso, mas eu tô falando do caso cafajeste mesmo, né? Dentro do nosso tema.
Ah, aí eu tenho uma coisa pra contar que minha mãe sempre falava. Minha mãe morava ali perto da Amã, em Resende, né? Com os cadetes lá do exército. Ela tinha pavor dos cadetes do exército, assim, tinha... Não queria nem saber deles, porque... Não, mas ela tinha pavor por conta das histórias que ela sabia. Rolou lá uma pessoa descobriu, porque sabe que na Amã chega cara do Brasil inteiro e de vários estados, né? Ficam ali os 3-4 anos do curso, depois vão-se embora, pegam a estrada e nunca mais aparecem por lá. É raro voltar, né, pra Resende. Nesse tempo que eles ficavam lá, os caras arrumavam namoradas, né? E assim, muitos deles, tanto que minha mãe tem primas, amigas e tal, que casaram com caras do exército, né? Com cadetes do exército. Mas não eram todos que queriam coisa séria, né? Pra manter casamento até hoje. Então, eles descobriram que tinham os cafajestes lá dentro que arrumavam as namoradas, enganando, assim, né? Porque as meninas namoravam naquela época com a intenção de casar, né? E eles namoravam. Quando chegavam no final do curso, eles terminavam o namoro e deixavam nos armários lá, onde eles, né, lá nos alojamentos, deixavam na parede o nome, o telefone da menina, o que que fazia.
Ah...
Nos próximos irem atrás, diga aí.
Puta merda, cara.
É, eu acho que é meio pavor, assim.
Né? Daí é foda.
Mas isso foi há 30 anos, né? Não sei hoje como tá.
Deve estar igual.
É.
Tem pinto ainda, homem?
Tem.
Não muda. Então
tá igual.
Tá igual, tá igual. Tá igual.
Ah, tá. O e-mail da... É da ou do?
Da.
Tá. O e-mail da Pam. Vou falar de novo, tá?
Que é?
É da ou do?
Ué.
Ah, porque você é mais mamãezinha querida, assim. Ela ficou toda pedindo, assim. Vocês têm que ler meu e-mail.
Eu sou mamãezinha querida. Viu? Eu tô me sentindo altamente frustrada aqui. Sou uma mãezinha querida. Eu tô me sentindo aquela ursinha do Ursinhos Gummy, aquela coisinha gordinha assim.
Como é que é o nome dela?
Gumi Gumi, sei lá.
Puta merda, cara. O Coró tirou uma meleca hoje dentro do mercado e ficou gritando: olha que melecão, pai! Pai, onde é que eu vou botar o melecão no chão? Eu, puta que pariu, eu saí perto. E aquele pai com aquela filha falando de meleca, que coisa mais inconveniente.
Aí você passa, me torce o nariz e diz: nossa, criança mais educada, cadê a mãe dessa criança?